Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. O processo em terapia acarreta uma série de variáveis que são importantes. Entre essas variáveis que costumam ter relevância, importância, uma das variáveis trabalhada em consultórios, em workshops e seminários, nas mais diferentes áreas, nós temos o que o terapeuta aprende. No caso aqui nós temos psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, filósofos clínicos, pedagogos, teólogos. O que então o partilhante ou o paciente o terapeuta aprende ao fazer a terapia com estas pessoas? Este é um tema vasto, complexo, tem vários níveis de dificuldade e iniciaremos com elementos já avançados, privilegiando o que os senhores estudaram até aqui. Há muitos livros, muitas obras que tratam dessas aprendizagens. Escolhi uma de um autor que já foi muito lido no Brasil, já houve muitas escolas psicoterápicas que trabalharam os ensinamentos deste médico, deste psiquiatra canadense, Dr. Eric Berne. O nome dele original não era esse, o nome dele original era Bernstein. Típico nome judeu, né? Ele era de uma família judaica, o pai dele também era médico, eles eram da Rússia, da Polônia, migraram lá para o Canadá, ele estuda medicina, se forma em psiquiatria e ele gostava muito da psicanálise. O Dr. Eric Berne gostava muito da psicanálise, ele estudou profundamente a psicanálise, fez 4, 5 anos de clínica didática. E quando finalmente ele achava que seria um psicanalista, os professores dele chamaram para uma conversa e disseram a ele que talvez fosse interessante ele pensar em pesquisa ao invés de clínica. Estavam mostrando a ele que a maior afinidade, a propensão dele talvez não fosse como psicanalista. O que gerou nele um impacto muito sério, muito. Ele ficou muito triste. Ficou chateado com isso e ele, inclusive, ele deixa por algum tempo a clínica e ele já atendia como psiquiatra, né? Então ele se descobre nisso, nessa fala. Uma das coisas que ele descobre é que ele não conseguia refletir, ponderar conforme os preceitos psicoanalíticos. Ele gostava muito deles, tanto que a obra dele está imbuída de todos os ícones da psicanálise freudiana. No entanto, a prática, o exercício da psicanálise como terapeuta não era propriamente para ele. Ele reconhece isso, ainda que com grande dor. E nessa ocasião ele já tinha trabalhos que ele havia feito com estatísticas, com cibernética, com quem ele faz profundas conversações, e que viria a dar o nome desse trabalho que ele fazia como análise transacional. Análise transacional. E houve um boom muito grande desses trabalhos pelo mundo, abriram escolas pelo mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, nossa, houve um grande estudo durante alguns anos, ele esteve muito presente nas escolas psicológicas brasileiras, por milhares de terapeutas. Em que consiste a análise transacional? O nome já é bastante indicativo. Mostra um modo de relação no qual ele estuda papéis de relevância, como você está se portando, se é como, por exemplo, o que eu vou fazer aqui é um resumo que carece de vários complementos, ok? É uma ilustração muito pálida do trabalho do Dr. Eric Berne. Mas, por exemplo, ele mostra que às vezes você faz jogos com as pessoas. Jogos. Né? E a teoria dele gerou pelo menos 10, 15 pequenas escolas terapêuticas de razoável êxito pelo mundo. E muitos pesquisadores beberam da fonte do Dr. Eric Berne, sim, inclusive alguns não citaram esse profissional como grande influenciador de seus pensamentos, não é? Mas o estudo dele promoveu um grande debate filosófico, epistemológico, terapêutico. Quando ele tem muitos estudos e muitos textos que mostram jogos entre pessoas. Por vezes, num casal, por exemplo, a moça faz o papel de filha mimada, todo o tempo. Não é? O que ele fazia era decodificar esse jogo, mostrar para a pessoa, olha o jogo que você está fazendo aí com seu marido. Ele é teu marido, não é teu pai? O que é isso? Olha a frase que você usa. Aliás, ele tinha todo um discurso mostrando essas frases, não é, que aparecem nos jogos. Por vezes a pessoa faz, ele conhece uma moça, se encanta, começa a sair com ela e está fazendo o jogo de terapeuta dela, não de namorado ou não de marido. Então ele mostrava assim, olha as frases emblemáticas que mostram que está acontecendo esse jogo, não é? E procurava mostrar essas relações, isso que eu estou, como eu expliquei há pouco, é apenas uma lembrança pálida do trabalho dele, que é muito mais rico, muito mais profundo. É muito bonito, viu? Há muito espaço para os trabalhos dele ainda hoje. Ele foi descontinuado por muitas pessoas por conta de alguns problemas óbvios de fundamentação, o que não inviabiliza de forma alguma. É um trabalho muito bonito e tem consistência em várias partes. Mas além disso, o Dr. Berne falava de outras questões que ele trouxe nitidamente da psicanálise. Ele acreditava, era dele isso, que o terapeuta tem sim o papel de curar. Esse é um termo literal que ele usava, curar. E curar logo a pessoa, o quanto antes. De preferência, em 2, 3, 4 consultas, a pessoa tinha que estar curada. Geralmente, desses elementos de jogos existenciais que ela fazia, né, e paradas. Ele colocava isso em esquematismos, ele gostava muito dessa questão da estatística. O trabalho que eu trago para vocês é exatamente um trabalho de passagem. Não sei de publicação desse trabalho em português. Nós veremos então no original. Por isso vamos mais devagar, para fazermos a tradução ao mesmo tempo. Esse trabalho que vocês verão hoje já é um trabalho de passagem. É quando ele já começava a encontrar essas dificuldades na psicanálise, no sentido de não conseguir exercer a prática da psicanálise no consultório, ainda que gostasse muito da teoria psicoanalítica. O trabalho dele não deixa de ser uma homenagem à teoria psicanalítica, ainda que Freud, na minha opinião, não aprovaria de jeito nenhum o que ele fez, de forma alguma. Ainda assim, é uma derivação importante dos trabalhos de Freud. Ele usa toda a parte, o arcabouço psicoanalítico, o inconsciente, sua formação, vários dos elementos e as discordâncias, ainda que fortes, não vão impedir essa identificação. Vamos então diretamente agora ao trabalho, que vai tratar de intuição. Intuição. Aliás, um dos fundamentos que ele busca para o que ele escreve é exatamente em Freud, na intuição. Para esse médico, esse psiquiatra, a intuição tem um lugar e não é pequeno na clínica. Ele é muito amplo. Muito, muito amplo. Para ele, havia um subuso na época dele desses elementos. Então, entre a década de... Ele escreve essa obra a partir de 1945. Lá por 1949, que é quando é a publicação, 50, ela está pronta. É um período de guerras, é um período em que o mundo passa por aquelas turbulências imensas. E é quando ele constrói isso, não é? Ele trabalha com soldados. E ele chamava o soldado, ele mesmo vai colocar isso nas palavras dele em seguida, fazia duas perguntas. Sabe quanto tempo ele tinha? Menos de 3 minutos com esses soldados, para fazer para fazer um elemento de seleção. Com duas perguntas e mais a intuição, ele fazer isso. Segundo ele, ele monta um quadro estatístico de acerto, ele mostra uma incidência de acerto muito ampla. E então ele fundamenta a intuição com base nesse trabalho que ele fez. Bem, o que tem tudo isso a ver com a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é o que eu aprendo com a pessoa que eu atendo. Onde apareceu aqui qualquer coisa sobre isso? Estamos falando de um homem que tentou um caminho via psicanálise, não foi aprovado na psicanálise para ser um psicanalista no consultório. Pegou trabalhos derivativos que ele fazia como entrevistador, como homem que selecionava pessoas no exército com soldados, construiu uma teoria. E então, a partir daí, começou a utilizar com pessoas, consultório. Bem, o que ele aprende com as pessoas agora utilizando isso? Tem contaminações desta teoria? Passa pela ótica desta teoria? Se passa, o quanto então desta teoria já construída vai fazer com que ele aprenda de fato com essas pessoas? Se fosse uma outra teoria, por exemplo, a aprendizagem seria outra? E nesse sentido, as teorias que empregamos com pessoas, como terapeutas que somos, elas por si somente já nos dão um parecer sobre essas pessoas? Elas por si somente já nos trazem um perfil existencial destas pessoas? E a resposta para isso, diante de tudo que temos estudado nesse curso, em mais um semestre, é sim, provavelmente sim. Provavelmente sim. Então, quando você diz eu aprendo com os meus partilhantes no consultório, e você diz eu aprendo que há isso, há aquilo, há aquilo outro, a recomendação diante do que temos pesquisado aqui é não olhar apenas essa pessoa para quem você diz que com ela você aprendeu tais coisas, e também não olhar apenas para você, mas olhar uma base categorial e a teoria de conversação que existe entre você e a pessoa. Lembram do caderno A, do caderno B, o que diz lá, que muitas vezes o que você afirma da pessoa mostra muito mais de você do que da pessoa. Há teorias que não mostram o outro, enquadram o outro, e através da própria teoria já constituída você verá coisas. Quando examinamos quanto a isso a filosofia clínica, o que ela nos diz? O que ela nos diz que eu vou encontrar lá no outro? Primeiro ela diz, não sei o que eu vou encontrar lá. Mas ela já diz coisas do outro. Por exemplo, ela diz, o outro terá um mundo como representação. Será que sempre o outro terá um mundo como representação? Isso é um a priori. Talvez um dia eu encontre alguém que não tenha representação algum de mundo. E vai quebrar um dos elementos da filosofia clínica. Teremos que recuar e aceitar. Olha, encontramos uma pessoa que não tem qualquer representação sobre o mundo. Pode acontecer. Talvez você diga, já há uma pessoa em coma. Não, uma pessoa em coma tem uma representação sensível do mundo. Se você aproximar um objeto de calor, por exemplo, mesmo ele estando em coma, o corpo reage. O sistema nervoso está operando, há uma representação. Ela representou a calor e o corpo faz determinados movimentos, há movimentos psicoperistálticos de uma pessoa em coma. Há uma representação ainda. Mas talvez um dia nós encontremos um caso que nos diga, pois achamos um caso que aparentemente não tem. A filosofia clínica diz outras coisas também a priori desta pessoa com quem estabelecemos uma interseção. Ela, ainda que não fale em cura, que não fale em normalidade, patologia, cura, como o Dr. Byrne falava, normalidade, patologia e outras coisas, ainda assim a filosofia clínica fala de certas demandas. Diz que, de algum modo, essa pessoa terá uma estrutura de pensamento. Será que todo mundo terá uma estrutura? Talvez uma pessoa que tenha 2, 3 tópicos por conta de uma lesão cerebral, talvez tenha restado apenas isso, ainda é uma estrutura. Vejam, temos problemas também. E num futuro próximo, quando a própria filosofia clínica e outras áreas se desenvolverem mais, seremos questionados sobre estas coisas. Muito provavelmente sim. Então, ao vermos agora o que o Dr. Eric Berne aprendeu com pessoas, considerem que assim como os filtros óbvios que aparecerão aqui, nós também temos os nossos filtros que por agora podem parecer não tão óbvios, mas que muito em breve, para pesquisadores que virão, que já chegam, eles começarão a nos mostrar, olha um filtro aqui da filosofia clínica que precisamos melhorar. Esse aqui precisamos remover se queremos caminhar. Tomara que tenhamos o agradecimento, a humildade e o ar de pesquisador pronto a essas aberturas, ok? Que pesquisadores notáveis e jovens que vêm aí pela frente nos ajudem a melhorar, desde que nós, aliás, deixemos que ele se pronuncie, né? E não cacemos com fogueiras expiatórias aí a voz dessas pessoas. O livro então inicia A Natureza da Intuição. Essa é uma publicação de 1949 num periódico de psiquiatria. O Dr. Eric Berne escreve então, vejam, em 49 ele estava com a pesquisa sobre intuição praticamente pronta, praticamente constituída, ok? Então é um trabalho avançado dele, não é um trabalho de quem está começando. Em condições favoráveis, a maioria dos seres humanos, se não todos, e particularmente os especialistas em ciência e em comércio, fazem juízos sobre assuntos cotidianos em seus campos, através de processos que ordinariamente eles não podem explicar. Formam seus juízos sobre a realidade, provavelmente integrando uma série de processos cognitivos. Aqui ele está citando Henri Bergson, ok? Um trabalho de 5 anos antes, 6 anos antes disso. Mais adiante ele vai definir para nós o que ele quer dizer com juízos, okay? E também com intuição. Literalmente ele vai nos mostrar. Para investigar, uns podem separar em segmentos artificiais esta série, possivelmente contínua. As circunstâncias parecem determinar qual segmento da série contribui mais à percepção verbalizada. Em primeiro lugar, os juízos podem fazer, nós podemos fazê-los mediante a lógica e a percepção dirigida ativamente e verbalizada. Lembram como isso aqui é feito? Juízos de maneira verbalizada? Você coloca o sol no verão é muito bonito. Está aí um juízo, né? Nesse caso já é quase um argumento dada a extensão. Então ele diz, o diagnóstico clínico da esquizofrenia, tal como se faz num grupo de estudantes de medicina, é um juízo dessa maneira. Você leva um grupo de estudantes de medicina a uma escola, eles chegam lá, olham determinada coisa e dizem, eis aqui um desvio esquizoide, eis aqui uma propensão esquizoide para a pessoa, etc. e tal, não é? Este é um processo consciente, diz Dr. Eric Berne. Em segundo lugar, tais juízos podem fazer-se através de processos não verbalizados e observados baseados no conhecimento previamente formulado, que chegou a integrar-se à personalidade mediante um uso prolongado e que, portanto, funciona abaixo do nível da consciência, como o ato de atar os cordões do sapato, que devemos aprender por passos pensados conscientes, mas logo se realizam automaticamente porque a imagem sinestésica que chegou está integrada à personalidade de tal maneira que o conhecimento consciente de como se faz já não é mais necessário. Isto, a este procedimento, podemos denominar um processo secundariamente subconsciente. Ele chama também, ele diz que Freud utilizava termos sinônimos como repressão apropriada, não é? Ou pós-expulsão. O diagnóstico de esquizofrenia, como se faz um especialista, pode se basear em tais processos e indícios sensoriais, que, havendo sido verbalizados em algum momento, são percebidos e integrados em um período posterior, muito abaixo do umbral da consciência, ou seja, é subconsciente. Em terceiro lugar, os juízos podem fazer-se com a ajuda de indícios cuja formulação, todavia, não chegou a ser, ou pode ser que nunca chegue a ser consciente, mas que, não obstante, está baseado nas expressões sensoriais, incluindo o olfato, aquilo que Freud chamava da repressão primária. Okay? Aí ele diz assim, ó, a pessoa que adivinha, a pessoa que entende, não é, que explica o peso, com peso profissional, ela utiliza continuamente este processo intuitivo. Suas conjecturas misteriosamente certeiras se baseiam em dados sensoriais que não podem analisar ou verbalizar adequadamente. Igual a um pintor que pode transmitir misteriosamente e nos dizer a idade e as vicissitudes de um sujeito que está na tela através de seu meio não verbal, que é a pintura, né? O presente estudo que está em andamento aqui está relacionado principalmente com este tipo de intuição. Em quarto lugar, os juízos podem fazer-se de maneiras que são de todo inexplicáveis, com o que sabemos até o presente da relação das percepções sensoriais. Bem, o que o Dr. Eric Byrne nos coloca aqui no início é que utilizamos sim a intuição na terapia, que não sabemos explicar muitas vezes o que acontece, que essas intuições, nesses quatro itens que ele formulou, boa parte delas são subconscientes ou inconscientes, não sabemos explicá-las, que elas são derivadas de vários elementos, entre eles os nossos conhecimentos sensoriais, e aí ele cita o caso dos estudantes de medicina, que vão ver lá e dizem, pô, a tal pessoa tem esquizofrenia, não é? Mas também teóricos que nós vamos conversando, a nossa experiência, e que nos dá essas condições de fazer estes elementos, e diz o Dr. Eric Byrne, com um grande índice de imagem de ser certeiros e seguros. Se eu perguntasse aqui ao Joãozinho, que é cirurgião dentista, a Nádia, que é endócrino, e outros colegas que trabalham na área médica, provavelmente vocês teriam muitos exemplos aí para colaborar com o que o Dr. Eric Byrne acaba de nos dizer. Situações no consultório em que vocês viram, preciso fazer tal operação, eu entrar com tal incisão, fazer imediatamente, levar a pessoa ao centro cirúrgico, e quando viram, de fato, acabaram salvando a vida da pessoa. Mas provavelmente se lembrarão de muitas vezes em que tinham convicção e a intuição apoiava, e não foi esse o caminho. Não é? A pesquisa do Dr. Eric Byrne apoia o fato de essas intuições terem uma grande margem de segurança em boa parte dos casos, desde que essa pessoa que a exerce tenha conhecimento, tenha uma abertura para esse tipo de manifestação. É muito interessante como ele vai fundamentar isso, e sabe de onde ele parte? Lá da Grécia, lá de Aristóteles. Diz que Aristóteles formulou isso tal qual como conhecemos hoje. É provável que os juízos de qualquer grau, de qualquer modo, sobre a outra pessoa, sejam, na maioria dos casos, e não em todos, uma função da totalidade das séries epistemológicas. E raras vezes, se é que em alguma, é o resultado só de um de seus segmentos artificiais. Essa opinião dele, de que há esses juízos, né, são baseados num agrupamento importante de material, quando conversamos com filosofia clínica, claro que nós pesquisamos junto à historicidade do terapeuta quais são esses tópicos que entram na formulação. Não é? Por exemplo, se um filósofo clínico diz: não vou me basear de forma alguma em estatística, somente no que a pessoa me diz, ele anula uma parte importante da base categorial, que pode dizer assim: as pessoas dessa região que tiveram infecção antes de tal idade acabaram, 90% delas morreram. Será que é prudente ignorar um dado estatístico desse apoiado numa base categorial? Como conversar isso com a subjetividade, a singularidade da pessoa? Qual é o lugar de respeito a cada parte, etc. e tal? Como o filósofo adotará esses critérios? É parte do testemunho de como ele age clinicamente, não é? É parte dos elementos dele. De minha parte, a sugestão é que mantenham-se aberto a isso e não descartem já a priori: não vou considerar tal coisa. Não, se vamos nos aproximar de uma base categorial diferente da nossa, acho prudente manter aí a pesquisa aberta, não fechada já a priori em torno desses temas. Mais adiante, ele diz assim: existe uma classe de pressentimentos, ele colocou entre aspas, na vida diária, e de juízos na nossa prática clínica, que aparentemente carecem de uma base específica na experiência consciente ou pré-consciente, e que provavelmente são aqui pertinentes. Tais são as experiências de escutar com o terceiro olho. Aqui ele está descrevendo uma citação literal de Reich, escrito em 1948. Escutar com o terceiro olho. Então vamos ver isso. Existe uma classe de pressentimentos na vida diária e de juízos na prática clínica, na nossa prática clínica, que aparentemente carecem de uma base específica da experiência consciente ou pré-consciente. Bom, se não tem base na tua experiência, vai ter base em quê? E é válido? Você vai seguir isso também? Vai conversar isso com a tua experiência? Vejam, há várias dificuldades aqui, não é? Podemos mostrar muito pouca luz sobre estes mecanismos. Simplesmente nós denominamos de pressentimentos. Aí ele cita um pesquisador de que em 1921 mostrou alguns elementos sobre isso, Kempf. Ele diz assim, e Kempf mostrou um pouco como Darwin falou de compreender dos estados emocionais dos outros por imitação reflexa. Aqui é a citação literal do Darwin: imitação reflexa através de similares tensões musculares breves. Imitação reflexa através de similares tensões musculares breves. Fecha aspas. E mostrou que por este caminho, abre aspas de novo, em certos sentidos pensamos com nossos músculos. Fecha aspas. Este método de juízo pode denominar-se intuição através da experiência subjetiva, propriocepção. Bom, aí ele vai mostrar para nós, eu vou essa parte por questão de tempo, eu convido os senhores a adquirirem a obra e lerem na íntegra. Ele mostra o que houve lá na Gestalt, como é que eles trabalharam essas questões, o teste de Rocha, como é que eles trabalharam. Que é muito interessante, me lembro que já fiz umas aulas sobre isso, mostrando os sistemas de representação em relação às projeções, né? Do teste. O Rocha são aquelas lâminas, lembram? Que que você olha e diz, nossa, um morcego, ah, tem um cachorro correndo. Esse era o Rocha, o teste do Rocha. E ele fala também da terminologia junguiana. Ele diz, muitos autores descreveram outros tipos ainda de intuições, inclusive nós, filósofos. Quanto a isso, ele vai nos dizer, muitos dos magníficos edifícios filosóficos de filósofos como Kant, Descartes, Locke, usaram o conceito de intuição como um dos alicerces dos ladrilhos para a construção. Nós aspiramos somente a considerar o que é comumente chamado intuição na clínica. Evitamos as variáveis que tratam de escalar os muros da filosofia. Bom, aqui então ele se afasta. Não é? Vocês lembram as opiniões de Kant sobre os elementos, as intuições, as questões em torno das intuições sensíveis, né? Descartes, que colocou sob um ponto de interrogação vários desses elementos, afastando-os. John Locke, o empirismo. Nós vimos esses autores todos em outras aulas, lá no curso de filósofos e a filosofia clínica. Então agora ele vai definir para nós o que ele vai chamar de intuição e o que ele tem chamado até aqui. Ele diz assim, para o propósito presente, só é necessário definir a intuição de modo suficiente para separá-la de seus vizinhos mais próximos. Uma definição pragmática baseada na experiência clínica se pode estabelecer como a que segue. Dois pontos. Intuição é o conhecimento baseado na experiência e adquirido através do contato sensorial com o sujeito. Sem que o, ele botou entre aspas, intuidor, olha um neologismo, o intuidor, aquele que vai intuir, né? Sem que o intuidor seja capaz de formular-se a si mesmo e aos outros, como chegou exatamente às suas conclusões. Bom, há muitas outras coisas que vão caber nesse conceito também, mas ele procurou delimitar porque ele tentava falar, não é? Querem que eu repita isso? Intuição é o conhecimento baseado na experiência e adquirido através do contato sensorial com o sujeito. Tá? Então, adquirido é o conhecimento baseado na experiência. Então, você vivenciou isso. Adquirido através do seu contato sensorial com um sujeito, com o lago, com a pessoa, com o mar, com as flores, etc. Sem que você, que está intuindo, o intuidor, como ele chama, entre aspas, seja capaz de formular para você mesmo e para os outros como chegou exatamente às suas conclusões. Eu vou parar aqui o gravador para ouvir a opinião dos senhores sobre uma questão em torno disso que eu estou tratando. E a questão é esta aqui, ó. Com esses dados, com a maneira como o Dr. Eric Berne coloca a intuição, que aliás vocês viram, tem muito de filosofia, ainda que ele se afaste do cunho filosófico, ao considerarmos isso com uma pessoa e aprendermos, por exemplo, ele tem casos clínicos inteiros nesse livro, muito bonitos. Um deles até assinalei todo para que, se der, houver tempo, a gente possa ler na íntegra. Então ele vê que uma pessoa que chega até ele não quer de fato trabalhar determinada questão, mas se trata de uma outra que ela não trouxe. Então, vamos supor, eu posso aprender com isso que algumas pessoas preferem falar de outras coisas, ainda que tenham questões muito prementes na vida delas. Isso que eu aprendi com a pessoa, a partir deste prisma que estou olhando, deste óculos, deste binóculo, desta máquina sensorial de percepcionar as coisas, é correta? Ou a validade desta instrução seria apenas para mim? Já para um colega de uma outra área, isso teria que passar por outros elementos. estão vendo a dificuldade quando a gente fala o que o terapeuta aprende em terapia? O que ele escreve muitas vezes nem é ele propriamente, é a teoria que ele segue falando por ele. Em mais de uma ocasião já expliquei para os senhores como foi construído tudo isso que aqui no Brasil se chama de filosofia clínica. Várias vezes expliquei. Várias vezes precisei recomeçar do zero. Porque olhava para os trabalhos de compilação, de transcrição e sabia, estão contaminados. Às vezes por movimentos a priori, meus. E só descobri isso numa fase avançada. Outras vezes por outras coisas. E o melhor que eu consegui, espero que outros colegas no futuro consigam melhor, foi uma contaminação mínima, que ficou como agendamento mínimo e tudo, porque, dada a interseção, não tem como você já não contaminar o processo. Você é parte dele. Que seja, então, uma parte a menor possível, não é? Mas será parte. Não tem jeito. E, às vezes, dependendo do submodo que você usar, será uma parte muito grande em tudo isso. Então, gostaria agora de ouvir vocês sobre a questão colocada. Vou desligar o gravador para que possam falar tranquilamente. Bem, então, após as considerações dos senhores, vejam que a partir de um exemplo da tireoide, consultei uma colega que é endócrino, consultei o colega que é psiquiatra, vocês viram as questões já de cara, que muitas vezes, né, botei um problema simples aqui, né, de uma pessoa com hipertireoidismo, e a colega que é endócrino, ela deu um parecer sobre as características e tudo. E aí eu perguntei para o colega psiquiatra, quantos jovens psiquiatras podem eventualmente confundir um problema que é endócrino com um problema psiquiátrico e acabar dando, como ele falou, uma benzodiazepina, quando a questão é de outra ordem, não é? Mas, e vejam que dentro disso foi colocado também o papel da intuição com base no conhecimento, com base na experiência. E nesse mosaico de coisas, perguntei aos senhores se não preferiam, no caso tivesse uma indisposição na praia, típica de verão, comeram alguma coisa que não sentou bem, ser atendidos por um médico experiente, que tem conhecimento e que usa de intuição baseado nisso, ou num garoto recém-formado, que segue direitinho a cartela, vai fazer os exames de praxe e tudo, mas que não conta com o aparato intuitivo, às vezes, que aquele outro vai utilizar. Há muitas discussões aqui, há muitos problemas quanto a isso. E o Dr. Eric Byrne não ignorava esses problemas, fez questão de trazê-los para a discussão como maneira de aprofundar. Vamos ver, então, como ele prossegue aqui. Este conceito de intuição usado na clínica, implica que o indivíduo pode saber algo sem saber como ele sabe. Vou repetir. Este conceito de intuição na clínica implica que o indivíduo pode saber algo sem saber como ele sabe. Ele colocou entre aspas a seguinte expressão: aquela vaca aleijada está enferma. Fecha aspas. Aquela vaca aleijada está enferma. Ele olhou para o campo, viu e dá. Se pode formular corretamente os fundamentos para suas conclusões, dizemos que elas estão baseadas em um pensamento lógico. Esta vaca está enferma porque reticências. E em observação ativamente dirigida. Obviamente está enferma. Se a sua conclusão parece estar baseada em algo distinto do contato sensorial direto ou indireto com o sujeito, abre aspas, em algum lugar uma vaca está enferma, fecha aspas. Então, não podemos senão recordar o que Rinn denomina percepção extrasensorial, de 1937. Depois de pensarmos cuidadosamente, necessitaremos agregar um corolário interessante a essa definição. Não somente que o indivíduo desconhece como ele sabe algo, mas que nem sequer sabe aquilo que ele sabe. O que é que ele sabe? Mas procede a uma reação de uma maneira específica, como se suas reações e ações e reações estivessem baseados em algo que ele de fato sabia. O problema da intuição está relacionado com uma pergunta geral que podemos formular da seguinte maneira, dois pontos. A partir de quais dados os seres humanos formam seus juízos sobre a realidade? E com essa questão, ele responde a várias das indagações que eu estava fazendo há pouco. Prefere um médico novo, que vai seguir a cartilha, um médico velho? Não, pare aí, tem uma pergunta que parece embasar essas interrogações todas, e que o Dr. Eric Berne colocou aqui. A partir de quais dados os seres humanos formam seus juízos sobre a realidade? O que ele está perguntando. Então, se o médico vai utilizar a intuição comigo no hospital, ele vai dizer, olha, acho que não devemos operar agora. Devemos aguardar que o remédio trabalhe no seu organismo. Bom, a partir de quais dados essa intuição dele está baseada? Veja uma pergunta que ele faz. Uma pergunta muito interessante, não é? Que parece resolver quase tudo, mas não. Há outros problemas ainda que o próprio Dr. Eric Berne vai trazer para a nossa consideração. Primeiro ele vai definir agora o que ele fala por juízos, que ele tanto explica. Será o mesmo que juízos em filosofia? Vejamos como ele diz. Por juízo, entendemos uma imagem da realidade que afeta o comportamento e os sentimentos que fazemos da realidade. Vou repetir, tá bem? Por juízo, entendemos uma imagem da realidade que afeta o comportamento e os sentimentos que fazemos da realidade. Uma realidade se forma integrando impressões sensoriais e de outro tipo, umas com as outras e com tensões interiores baseadas em necessidades presentes e experiências passadas. Por realidade, queremos dizer as potencialidades para a interação de todos os sistemas energéticos no universo. Isto explica o passado. Então, o fenômeno da intuição é bastante abrangente dele, né? Nós vamos formar uma imagem da realidade que ele diz que vai interagir com a realidade. Então, para mim será a realidade, por exemplo, que quando eu passo pelo estádio gigante da Beira-Rio, um dos mais lindos estádios do país, com suas lonas estendidas e coloridas, às vezes em verde, amarelo, azul, nunca azul. Vermelho. Então, quando eu passo por ali e vejo aquele estádio, por exemplo, eu posso dizer, nossa, como é bonito passar pelo Beira-Rio. Essa é a imagem que eu formei da realidade que é o estádio lá plantado às margens do estuário do Guaíba. Então, a imagem que eu falei, segundo o Dr. Eric Berne, que a minha realidade vai conversar agora com a realidade. E daí resulta uma série de questões, entre outras, aquilo que será a formulação dos meus juízos e das minhas intuições. Portanto, imagine o que pode acontecer com uma pessoa que tem as maiores brigas contra esses princípios, né? Que tipo de intuição ela terá. Ele fala, uma coisa curiosa entre os filósofos... Uma coisa curiosa, entre os homens cujas ideias chegam, não é, cerca dessas conclusões, é de um dos mais antigos filósofos. Foi Aristóteles quem descreveu o que nós chamamos indução intuitiva. Indução intuitiva, como a base da habilidade do organismo, primeiro para experimentar uma percepção sensorial, em um nível mais alto de organização para conservar essas percepções sensoriais e a um nível ainda mais alto para sistematizar tais recordações. Portanto, nosso mestre Stagirita, já 2.500 anos antes de Cristo, elaborava algo que agora o Dr. Bern iria dizer, poxa vida, não é? Interessante, quanto mais as psicologias vão longe, mais encontram com filosofia, não é? Aliás, o pai da psicologia é Aristóteles. Bom, aí ele fala que o material que escolhemos em clínica tem especial relação com um aspecto de todo este assunto, que é a partir de quais dados distintos das conclusões racionais e impressões sensoriais percebidas conscientemente formam agora os seres humanos seus juízos acerca da realidade exterior. Vou repetir, tá? Então ele diz que a partir desse material todo clínico tem especial relação com o aspecto de todo esse assunto, a saber, a partir de quais dados distintos das conclusões racionais e das impressões sensoriais percebidas conscientemente formam agora os seres humanos os juízos acerca da realidade exterior. Ou seja, o que, que vai participar disso, não é? Ele encerra isso a partir de elementos tópicos para nós, filósofos clínicos, mas ele está falando de outra perspectiva que não é a nossa. Então, vamos acompanhá-lo. Ele vai apresentar um material clínico no que serviu para ele e que foi matéria de crítica de todo lado. Vocês olhem, podem considerar que ele passou por uma saraivada de críticas duríssimas por esse material que eu vou apresentar agora a vocês. Não foi pouco. Alguns, inclusive, críticos e, né, que trabalham, dizem assim que se o Dr. Eric Bern tivesse escolhido outro material mais apropriado para uma conversação desse naipe, talvez isso tivesse aberto caminhos melhores para ele, para o trabalho que ele fazia, mas o que ele escolheu é extremamente questionável e, de fato, é fácil atacar esse argumento que ele apresenta aqui. Não foi o único, ele apresentou muitos outros, mas esse é o que ficou conhecido e é o que é trabalhado aqui, o que vamos ver agora. Vamos lá, então, vamos diretamente a esse trabalho, ok? Mas, por favor, para não tornarmos qualquer crítica aqui leviana e apressada, é importante que contextualizemos isso dentro de tudo que ele acaba de nos colocar. Do contrário, vai ficar parecendo, não é, mais uma crítica fácil. Ele começa dizendo, estas observações foram feitas em um centro de seleção do Exército na última parte dos anos de 1945. Uma parte do processamento constituiu um exame médico levado ao cabo ao estilo de uma, essa é uma expressão idiomática, a partir de um estilo apropriado para o Exército. Cada soldado recorria, estava numa fila de cabinas. Em cada cabina havia um médico. Então tinha várias cabinas e dentro de cada uma delas tinha um médico. E os soldados estavam em fila ali na frente e entrando nessas cabinas para serem examinados, né? O médico examinava certos sistemas orgânicos e anotava os resultados nas partes apropriadas numa planilha impressa. O autor, quer dizer que é ele mesmo, o Dr. Eric Bern, estava em uma cabina ao final de toda a fila. O tempo disponível para o exame psiquiátrico, ele botou entre aspas isso, né? Porque como é que você vai fazer um exame psiquiátrico em tão pouco tempo? O tempo disponível para o exame psiquiátrico variava de diferentes dias de, acreditem, está escrito literalmente o que eu vou ler, 40 a 90 segundos. Como você faz um exame psiquiátrico em 40 a 90 segundos? Cerca de 25 mil soldados, escreveu o Dr. Eric Bern, haviam sido analisados em menos de 4 meses. Durante este período, se fizeram diferentes estudos e, ao final, eu disponia de mais de 10 mil casos para estudar o processo intuitivo. formulei um estudo premeditadamente. Chegou a me interessar gradualmente a natureza do processo, que com a conduta e a capacidade para detectar e distinguir cuidadosamente algumas categorias de seres humanos, através de 10 a 20 segundos de inspeção. Todos os homens, bom, ele vai falar que todos os homens vestiam a mesma roupa, a bota e tal, não é a indumentária típica do exército. Então ele fala, o exame consistia em duas perguntas rotineiras, que se fazia depois de uns poucos momentos de inspeção. Está você nervoso? Era a primeira pergunta. Está você nervoso? Era a primeira pergunta. E a segunda, alguma vez você já foi a um psiquiatra? Eram as duas perguntas que eram feitas. O rapaz entrava, estava diante do médico, o médico olhava o estado geral dele e aí dizia, você está nervoso? Em seguida, já foi um psiquiatra? Olha, eu conheço inúmeras pessoas que diante disso já estariam nervosas, sim, e já iam afetar coisas ali que iam induzir o terapeuta para lugares que não são nada bons. Em princípio, isso era tudo, a menos que existissem indicações especiais. Durante esse período preliminar, o autor, que é ele, né, realizava um ensaio a partir de uma observação silenciosa do soldado, como responderia cada homem às perguntas rotineiras e à situação particular. Resta que isso podia fazer-se com surpreendente exatidão. Então surgiu a questão de como havia feito essas predições, posto que isto não era imediatamente evidente. Depois de um estudo cuidadoso, respondia à pergunta, como se faz tais juízos intuitivos e sobre o que eles se baseiam? Em parte, eles se baseiam em dois fatores, em parte pelos fatores relacionados. Sem obstáculo, parecia evidente que a formulação não havia tido um êxito completo, pois a porcentagem de tais predições corretas era muito mais alto quando se permitia que o processo intuitivo funcionasse sem interferência consciente que quando se tentava os juízos baseados na utilização deliberada dos critérios que havia verbalizado. Olha interessante o que ele está colocando aqui. Então, quando eles pegavam um psiquiatra numa cabina dessa e diziam assim, olha, não presta tanta atenção na pergunta e na resposta, mas mais o que a tua intuição vai te dizer desta pessoa que está se apresentando aí. Ele disse que o grau de acerto era muito maior nessa seleção que eles estavam fazendo do que quando um psiquiatra olhava para as perguntas e para as respostas que a pessoa dava. Imagina, você vai ao médico, ele está ali de cabeça baixa, tem 90 segundos... Nem te olhou direito, está nervoso? Já foi um psiquiatra? Estava nervoso? Não, anoto, não. Foi um psiquiatra? Não, não. Tá bom, está passado, pode ir embora. Um dos questionamentos que muitos... Isso aí foi muito questionado, isso que ele escreveu. É como é que foi feito, que tinha que ir lá ver, não é? Cada psiquiatra desse, como é que avaliou, o que estava acontecendo, o estado dos soldados, e uma série de outras questões. Como era a cabina... Era pequena, o soldado ficava de pé, podia se aproximar, e tudo, uma série de outras questões que podem afetar uma experiência como essa. Né? Cheguei à conclusão de que não havia formulado todos os critérios usados no processo intuitivo. Não obstante, aqui não se apresentará uma discussão sobre a natureza desses critérios particulares e suas implicações psicodinâmicas e psiquiátricas. Ele mostrou apenas uma base inicial disso, não é? Ele quis apenas mostrar que quando há o processo intuitivo, e ele é a maior parte nisso, os resultados tendem a ser melhores. E que essa informação, no caso de profissionais, bom, aí vem muitas páginas, eu nem assinalei essas páginas aqui porque tem muitos dados. Olha aqui, ó, ele constrói mapas e quadros e... Vamos adiante. prática, há lições que ele trouxe aqui que depois muitas terapias iriam usar. Várias delas, gestalt, neurolinguística, psicodrama. Olhem esse exemplo que ele diz aqui, ó. Certos homens, quando se encontram pelo olhar neutro do observador, o que será que é um olhar neutro do observador? Aquele olhar de paisagem que a pessoa tem? Ele diz, certos homens, quando se encontravam com o olhar neutro do examinador, desviavam seus olhos para a esquerda e fixavam o olhar na janela, para além da janela. O examinador chegou a chamar isto mentalmente de sinal do olho do fazendeiro. Está entre aspas, uma expressão idiomática. Sinal do olho do fazendeiro. Então, encontrava um olhar neutro do pesquisador. A pessoa baixava o olho à esquerda e olhava pela janela. Olhar perdido dele. Não obstante, percebeu que esta não era a história completa e que estava ignorando algo. Que os resultados intuitivos estavam baseados sobre algo mais que estava observando. E que concluiu isto, e que não concluiu isto pela verbalização da pessoa. Um exemplo que ele dá de como os elementos não verbais, intuitivos, podem ser os mais importantes ou muito importantes em avaliações e outras coisas. O que faz com que agora eu pergunte aos senhores? Na nossa atividade clínica, quando aprendemos com as pessoas com quem lidamos, não é? Então a pessoa nos diz no consultório, doutor, estou bem melhor, já retomei minhas funções, acho que não terei mais ataques de pânico, nem coisas nenhumas assim. E de repente você que está diante da pessoa, algo dentro de você, que não você, como o doutor colocou, o doutor Eric Berne aqui, você não consegue verbalizar, você não saberia dizer, mas que te informa, não é por aí. Não é por aí. Como essa pessoa, no trabalho que ela tem, ela está usando medicação, porque é perigoso se ela tiver um problema desse durante o trabalho, e ela disse para você conversar com o médico dela para diminuir o remédio, você, algo dentro de você diz, não é por aí. Devemos manter a medicação. Ou devemos baixar um pouco a medicação. Essa é a sua intuição que você tem. Mesmo que você não verbalize, não coloque isso no âmbito da clínica, será que do ponto de vista não verbal você já não informou seu partilhante? Alguns dos senhores trabalham em clínica há muitos anos. Já viram isso? Certos partilhantes aprendem a ler nossa linguagem não verbal. Eles conectam conosco, aliás, por essa linguagem, às vezes, e é muito forte. Eles olham para nós e dizem, doutor, eu sei que os exames não estão bem. O senhor não está querendo me dizer. E é certeiro o que ele está nos dizendo. De fato, é isso mesmo. Outras vezes não. Outras vezes é invencionice, brava, que está jogando verde ou qualquer outra coisa desse naipe. Ou às vezes é uma intuição completamente torta. Pode acontecer. No nosso caso específico, vejam se você está entrevistando pessoas sobre se a intuição delas é certeira, e muitas vão te dizer que sim, e você às vezes conhece, você sabe que seu filho tem a intuição mais torta que há no mundo, para as coisas mais simples. Ele diz para você, papai, algo me diz que o senhor está doente, você nunca esteve tão bem de saúde. Mas há pessoas que têm intuição assim, torcida, completamente inapropriada, elas dizem respeito a outras coisas, volições, medos, etc., e não propriamente ao caráter intuitivo. E a pessoa acha que a intuição é certeira, que é natural, e basta um espirro seu para que ela confirme, viu? Eu sabia que você não estava bem. Você espirrou, foi uma alergia de algo, alguém me passou alguma coisa ali que te fez espirrar e pronto. Não é nada demais. Até onde ir com isso em clínica? Até onde isso é válido nos nossos consultórios para as pessoas que nós atendemos? Quais os riscos de darmos vazão a algo assim, em detrimento de métodos e outros elementos? Até onde sabemos conversar isso? E olhem que aqui estamos sendo bastante singelos, porque nós estamos considerando intuição a partir de um elemento reto. E quando a intuição é fruto da interseção no momento em que ela ocorre, quando o outro participa ativamente, vivamente, do processo intuitivo. Sabe aquele sujeito que está vazando, gotejando na tua casa, o telhado pinga, pinga, você chama e ele lá observando o teto, observando o som, como ele bate no gesso que já começa a deformar, ele diz: doutor, isso não é, mano. Seu telhado não tem nada, isso é cano, é o cano que vazou, que arrebentou. Ele teve uma intuição a partir dos elementos presenciais, que, ouvindo, escutando, na hora ele teve essa súbita intuição. Dependeu do que estava acontecendo ali. Na clínica, por vezes, ocorre mesmo. A intuição parece fruto de um encontro conjunto. Nunca aconteceu com vocês na vida pessoal elementos assim? Às vezes você está querendo ir jantar num lugar com a sua esposa, de repente você olha para ela e os dois juntos dizem: vai estar fechado. Por que chegaram a essa conclusão? Nenhum dos dois sabe explicar. E de fato aquele dia estava fechado. De onde veio? Mas o fato disso ser acreditável torna que as outras questões também possam ser. Não pode ter sido algo episódico. Todos esses estudos e outros passam pela régua, pelo estudo do Dr. Eric Berne. Ele dá inúmeros casos clínicos aqui. Antes de irmos a eles, vou parar o gravador para ouvir os senhores, considerações, reflexões sobre o que estudamos até aqui. O Dr. Eric Berne provavelmente sabia do alcance, da relevância que trabalhos como esses, que não eram os únicos na época, teriam em muitos e muitos terapeutas pelo mundo, não é? E a responsabilidade em torno disso. Então, ele escreve ao final dessa etapa toda, ele diz assim, ó, o material aqui apresentado oferece uma oportunidade para discutirmos, apoiado em uma quantidade de exemplos clínicos, ideias que tem sido objeto de especulação durante muito tempo. Opa, deixa eu botar no mudo aqui, porque... Pronto, está no mudo. Durante muito tempo. Ao colocar esses registros, um marco de referência mais amplo, nós chegamos a pontos de vista semelhantes aos de Henri Bergson. Olhem só com que vai se aproximar os estudos do Dr. Eric Berne, aos escritos sobre intuicionismo do filósofo francês Henri Bergson. Situando-se sobre uma pequena ilha do intelecto, muitos estão tratando de compreender o mar da vida. Na essência, nós podemos compreender somente os desfechos, os restos, a flora, a fauna que estão alojados pelos campos. Aplicar um microscópio verbal ou mecânico ao estudo do que encontramos ajudará, mas pouco, a conhecer o que se passa além do horizonte e nas profundidades. Mas, para isto, nós devemos nadar e submergir, ainda que a perspectiva destoe e nos desalente em princípio. Para compreender a intuição, parece necessário evitar a crença de que, para saber algo, o indivíduo deve ser capaz de expressar em palavras o que sabe e como sabe. Esta crença, todavia comum desde Freud, é o resultado do que parece ser um desenvolvimento excessivo de verificação da realidade que incita a quem está interessado em psicologia a pensar demasiado na natureza do mundo a partir dos elementos naturais. Os cães sabem coisas, também as abelhas sabem, e inclui aqui incluindo aqui os demais animais, acho que é isso. O verdadeiro conhecimento é saber como atuar mais que sabem as palavras. Vamos lá. O verdadeiro conhecimento é saber como atuar mais que sabem as palavras. Se um homem determinado olha pela janela de um certo modo, nós podemos saber como nos comportamos com ele e o que esperar dele. Se outro homem olha com uma viva curiosidade, nós podemos saber como nos comportar com ele e o que esperar dele. Expressar o que sabemos sobre os homens em palavras é completamente outra questão. Resta aqui aclararmos a relação de tais questões com as relações intragrupais e através dos meios diferentes das palavras e das pessoas, como elas se provocam e comunicam-se umas com as outras. E com a função não dirigida, aqui ele está citando Federer, do sistema nervoso central. Ao tentarmos separar, ele botou entre aspas, operações, particularmente as operações da mente humana, há uma coisa que logo se coloca é o conceito de separar uma operação. E é o mesmo, e em si mesmo é uma criação da mente essa separação. Mas a mente e os casos, e tais casos, estão tentando pensar somente sobre si mesmos, sobre essa mesma coisa, como um instrumento. E surge então uma dificuldade relacionada com a classe de dificuldade que Epimênides tipificou na lógica. Epimênides era aquele místico, né? Filósofo místico, e ele provavelmente era um escritor mais místico do que filósofo. Epimênides tipificou na lógica, e que aqui o Bertrand Russell vai fazer uma discussão focando os paradoxos. Então ele escreve assim, ó, precisamente assim como devemos analisar algumas afirmações sobre proposições de forma diferente desde outras classes de proposições, assim a mentalização acerca de fenômenos mentais devemos considerar de forma diferente a mentalização sobre outros fenômenos naturais. O futuro da psicologia deve estar nos paradoxos, mais que no corpo da lógica. O futuro da psicologia deve repousar mais nos paradoxos do que no corpo da lógica. Bem, o que ele está nos propondo e nos convidando a tratar é de fato um dilema, é de fato um desafio, não é? Um desafio. Se nós devemos concentrar, então, os nossos esforços mais nesses dilemas, mais nas equivocidades, mais nas contradições e nos paradoxos do que nas certezas verbais, então a maior parte do nosso trabalho deve ser feito em outra ponta, em outra área. É um desafio grande, não é? Quando ele trabalha a questão dos jogos, por exemplo, o Dr. Eric Berne, não pense que ele fica só nas proposições. Sabe, você está fazendo o papel com sua esposa de um menino mimado, pedindo colo, retalhando com somatizações e arruinando seus negócios para que ela não possa ter as coisas. Quando ele coloca assim essas proposições, ele tem palavras esquemáticas e expressões que denotam, né, indícios de que um jogo está em andamento. Quando ele faz isso, não pensem que ele se atrela apenas a isso. Foi uma das críticas que fizeram à análise transacional, numa dessas deturpações tristes que acontecem. O Dr. Eric Berne, quando colocava isso, ele prestava atenção a esses movimentos. Quando ele conversava com uma pessoa no consultório dele, e a pessoa ia colocando os elementos que faziam indícios de andamento de um jogo de linguagem, ele prestava atenção a esses dados intuitivos, não verbais. Por vezes a pessoa dizia, não, eu sou uma esposa, um marido muito maduro na minha casa e tal. E a intuição dizia para o doutor, de jeito nenhum, estou diante de uma criança completa que nega e que coloca tais elementos. E ele precisava fundamentar esse encontro da intuição dele com aquilo que a pessoa estava verbalizando. E precisava não apenas esse problema que ele colocou aqui, ó, o paradoxo da mente pensar-se. Qual é a validade disso? Ele diz, uma das saídas é pensarmos por outros pontos de perspectiva. Vai ajudar. Bem, ele faz um resumo aqui de tudo isso que ele colocou. Vamos ver o resumo que ele coloca, as conclusões. Primeiro, existe uma função intuitiva na mente humana. Ele coloca assim, de caráter universalizante. Existe uma função intuitiva na mente humana. Segundo, abaixo de condições apropriadas, podemos estudar empiricamente esta função. Terceiro, a função intuitiva é parte de uma série de processos perceptivos que trabalham acima e embaixo do nível de consciência de uma forma aparentemente integrada, trocando o acento e seguindo nas condições especiais. Quarto, são 8 itens que ele coloca, 4. Na maioria dos casos que se encontra as intuições na clínica estudadas, elas estão ao menos parcialmente em observações pré-conscientes e sensoriais do sujeito. Olha só, na maioria dos casos das intuições, são pré-conscientes ou sensoriais na pessoa. 5. O intuito é diferente do que... tradução está errada. De novo. O intuído é diferente do que o intuidor verbaliza como sua intuição. Isso merece uma segunda leitura. O intuído, por exemplo, a pessoa diz, o intuído é... está provavelmente com um problema orgânico, vamos supor, o intuído, é diferente do que o intuidor, quer dizer, nós aqui no consultório, não é? Verbalizamos como a intuição. Quer dizer, aquilo que nós vamos dizer já é diferente daquilo que nós vimos ali, a nossa intuição nos diz. O que leva a um problema linguístico de tradução. 6. As dinâmicas dos olhos e dos músculos perioculares, quer dizer, ao redor do olho. Isso aqui tem até uma área da oftalmologia que trabalha com isso, que é a orto... ortóptica, que trabalha com essa questão das musculaturas periféricas, de sustentação e organização dos movimentos oculares. Então ele diz, as dinâmicas dos olhos e dos músculos perioculares, quer dizer, que estão ao redor, que sustentam, né, expressam atitudes acerca da realidade. Muito tempo depois, quando surge uma coisa chamada neurolinguística, que ele diz, se a pessoa olha para determinado lugar, está inventando, se olha para outro determinado lugar, está recordando, se olha para baixo, é uma sensação. Pois então, olhem onde... Isso dito décadas e décadas e décadas antes, Dr. Eric Berne, 1949 esse texto, sendo que ele já estudava isso há 10 anos antes. Olha que interessante como as áreas vão se encontrando, se sucedendo. Na filosofia clínica, na construção dela, eu tive o cuidado de citar todos os autores que participavam, né? Então lá eu estou citando uma coisa, Schopenhauer, estou citando uma coisa, Merleau-Ponty. Ainda assim, é provável que a gente encontre médicos, terapeutas, né, que já faziam contribuições na nossa área, pelo mundo, e que uma frase, ou uma parte, ou um tópico, não é? Cada um que a gente vai descobrindo, nós vamos agradecendo de novo e botando as citações, né? É o mínimo que a gente pode fazer de agradecimento. Pois então, aqui ele diz, a maioria, a dinâmica dos olhos e dos músculos perioculares expressam atitudes acerca da realidade. As dinâmicas dos músculos faciais inferiores, essa parte aqui, e do colo, essa parte aqui, são mais indicativos das vicissitudes instintivas. Quer dizer, das dificuldades, das perdas, dos problemas, é daqui, ó, da maçã do rosto para baixo, que ficam mais indicadas essa parte do pescoço. Olhem que interessante essas observações dele. 7. As faculdades intuitivas podem ser mais importantes na influência dos juízos acerca da realidade na vida diária do que frequentemente se admite. Olha que interessante. Algumas pessoas, de fato, você disse para a pessoa tal coisa é assim, está provado, não sei o que, se tomar esse remédio vai baixar a febre em minutos, e a pessoa às vezes te diz, não, eu tenho algo me diz que não vai baixar, que é diferente e tal. E alguns vão se guiar muito por essas intuições, erradas ou certas. Erradas e certas do ponto de vista da verificabilidade delas, né? Porque às vezes uma intuição errada cumpre um propósito de aliviar a ansiedade, de tentar conversar com um futuro que não se anuncia, também nesse caso ela é válida, né? Mesmo que do ponto de vista da verificabilidade esteja errada, não é? 8 e último, a função intuitiva é útil e digna de ser cultivada. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu recomendo expressamente a leitura desta obra. Vocês poderiam até, temos aí vários colegas que trabalham com edições e tudo, poderiam sugerir para algum editor traduzir essa obra. Podem usar a parte aqui que eu traduzi, já se ajudar, não é? E eu coloquei lá a capa do livro para vocês, vou mandar depois. Intuição e os estados do ego. Esses estados do ego nós não chegamos a trabalhar aqui. É um conceito que ele desenvolve mais ou menos em torno dos muitos eus que nos habitam. Olhem, nós tivemos grandes terapeutas no século passado, grandes. Um deles, com grande margem de segurança, de certeza, foi esse psiquiatra canadense, Dr. Eric Berne, um humanista. Não é o pai dele, ele perde o pai muito cedo, algo que o marca profundamente para a vida toda. O pai dele era um médico promissor, um homem que tinha um futuro muito bonito na sociedade em que estavam. Eles padeceram muito, a família quase toda foi dizimada lá por conta do nazismo na Europa. Eles conseguem, e outra parte ele perde lá nos pogroms na Rússia, ainda assim eles conseguem emigrar para o Canadá. Família Bernstein, tem aqui em Porto Alegre, judeus Bernstein também, de médicos também, e eles se tornam um grande médico, segue o trabalho do pai dele, então ele se torna um psiquiatra e deixa uma contribuição muito bonita, os trabalhos deles, há vários livros aí publicados em português do Dr. Eric Berne. Bem, vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões, questões finais sobre essa primeira aula de uma trilogia sobre o que aprendemos com os nossos, as pessoas que estão conosco em clínica, os nossos pacientes, partilhantes, as pessoas com quem trabalhamos.